Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Sessão ordinária do dia 19 de julho de 2023. A apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 087 de 2023. Peço a leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei nº 062, de 17 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso de equipamento para Associação dos Produtores de Forqueta e da outras providências. Projeto de Lei nº 063, de 17 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a receber em doação a fração de uma área de terras, bem como custear demais atos legais para efetivar a doação e dar outras providências. Projeto de Lei nº 064, de 17 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais no montante de R$ 2.200.000. Indica recursos e dá outras providências, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Danilo José Bruxel, Prefeito Municipal.
Do Legislativo, pedido de licença do vereador Roque Raço. Peço a leitura.
Roque Haas, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro, do regimento interno desta Casa, por período de 30 dias a contar do dia 1º de agosto do mês corrente.
Pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está, do contrário, se manifeste levantando. Pedido está aprovado. Pedido de licença da vereadora Adilis Maier. Peço a
Adilis
leitura.
Maier, vereadora em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro, do regimento interno desta Casa, por período de 30 dias a contar do dia 1º do mês de agosto corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Os vereadores, Adilis Maier.
Maria Helena Mati.
Maria Helena Mati.
Maria Helena Mati, vereadora em exercício, adiante firmada, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, terceiro, do regimento interno desta Casa, por período de 30 dias a contar do dia 1º do mês de agosto corrente.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pequeno expediente, 5 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Concedo a palavra ao vereador Roque por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas presentes, falar um pouco da situação dos nossos agricultores. É lamentável que os nossos agricultores estão passando com essa queda do leite. Imagina nós que trabalhamos numa empresa, trabalhamos em qualquer lugar, tu espera fim do mês o teu salário e ele realmente cada mês está baixando. Seria muito triste. E dessa forma está acontecendo com os nossos agricultores. Nossos agricultores, todo mês, quando vão receber a conta do leite, é mais um desastre. É mais uma queda e mais uma decepção. Que além de produzir o leite num valor elevado, onde os insumos no ano passado estavam em alta, hoje se trata uma silagem de um valor elevado e o preço recebido pelos nossos agricultores está muito abaixo da normalidade. E o pior disso, que a tendência não é de melhora. A tendência realmente é de ainda piorar mais ainda. Então, além dos nossos agricultores ter passado 3 anos de uma estiagem, onde estão pensando em se reerguer, e aí leva um golpe desse com a questão do leite. Então, são agricultores que fizeram um investimento alto, que tem que honrar os bancos, e não recebendo automaticamente vão se endividar e endividar cada vez mais. É muito triste, mas é a realidade. Quando se fala em jovens agricultores e quando a gente vê essa situação acontecendo. Cada vez mais, os nossos jovens estão se desanimando para continuar na propriedade, porque realmente é uma situação, além do trabalho de domingo a domingo, quando realmente os valores estão deixando a desejar. Se fala muito pelo governo federal, mas se importou nesses meses aí um exagero de leite de outros países, enquanto que os nossos agricultores estão pagando por isso. Eu acho que o governo devia dar um canetaço, devia pensar no Brasil e principalmente nos nossos agricultores. Isso a gente vê que estão deixando a desejar. Falar também a questão de asfalto. Sei que o colega Paulo estava circulando na Rui Barbosa, em direção à picada Rui do Meio. É uma alegria muito grande desses moradores, Paulo, onde está sendo concluído esse asfalto Rui Barbosa até picada Rui do Meio. É uma obra de muitos anos, se vem construindo já há mais mandatos, mas acho que agora chegou onde às vezes a gente acha que devia ter começado, no começo. Se começou aqui no começo e se ligou aquele asfalto lá da picada Rui do Meio. E com certeza, na picada até 32, na forqueta até 32, aos poucos também, a coisa vai andar e vai se fazendo. Vai se fazendo de pouco a pouco, mas o importante é fazer obras nos 4 anos. Se fala também do asfalto de Arroio Grande, uma obra que já vem quase 50, se não for mais, anos à espera. Eu calculo que irá ser concluído esse ano. O colega Rodrigo deve saber melhor ainda, mas pelo que a gente vê, as coisas estão acontecendo. A questão Forqueta Travesseiro, acho que novamente tiraram as máquinas lá, mas pelo que a gente tem de conhecimento, as máquinas vão retornar e concluir isso também. Esperemos que isso realmente aconteça lá, porque é um anseio também de muitos e muitos anos dessa comunidade. E além disso, falar dos outros asfaltos que também já foram concluídos, temos outras localidades esperando esse tal de asfalto, com certeza a administração vai fazendo conforme a possibilidade. Falar também das escolas infantis, né? Eu vejo um aumento muito grande, onde se tinha em torno de 580 crianças uns anos atrás nas creches. Hoje temos 1.024, até pode ser que já se aumentou. Isso significa realmente que o nosso município está em plena expansão. E automaticamente, quando o município cresce, as escolas têm que ser ampliadas, as creches, as vagas têm que ser aumentadas também, a questão da saúde, tudo aumenta e as demandas aumentam. E a administração do Danilo está vendo isso e está conseguindo minimizar essas ansiedades dessas pais de família que estariam esperando essa creche, e muitas delas já foram concluídas e conseguiram esse anseio, que a fila de espera praticamente terminou. A questão da agricultura também, falar um pouco de projetos, né? Eu vejo o bônus produção que se pagava no cheque adubo em torno de 600 esse ano, com aumento automático que cada ano vai acontecer. Tem pessoas que estão recebendo 2.000 e poucos reais, né? Realmente, o nosso agricultor está sendo valorizado. Muitas vezes que nem eu falo, de repente não seja aquilo que a gente achava que teria que ser, mas está se ajudando de fato aquilo que existe a possibilidade.
Permite uma parte, vereador?
Pode ser.
Nessa área, casualmente hoje eu visitei um agricultor e eu acho que realmente aquilo que o senhor coloca é verdade. Ele levantou essa questão da produção e que realmente em anos anteriores recebia em torno de 600 e agora recebeu 2.000 e pouco, né? Então isso é realidade. Isso é verdadeiro. Estava muito feliz, muito contente. Então, a verdade está aí, né? Esse aumento no índice que foi proporcionado é muito significativo para quem produz. Obrigado.
É bem colocado pelo senhor, né? Da mesma forma, teve o aumento de horas máquina, onde se conseguia 10 horas máquina para o nosso agricultor.
Um minuto, vereador.
Hoje, isso passou para 15 horas máquina. Além de um projeto para os pequenos agricultores, que também não existia, onde o nosso pequeno agricultor faz um investimento de até 20 mil reais e ganha 25% do valor, que seria 5 mil reais de incentivo. É dessa forma que a gente está tentando ajudar quem mais está precisando. Uma agricultura forte e uma indústria forte geram um comércio forte. Muito obrigado.
Passa a palavra para o vereador Paulo Bax por 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, Paulinho, secretário, jurídico aqui presente, a imprensa, demais pessoas aqui presentes. Eu começaria a abordar alguns assuntos de interesse da nossa comunidade, eu acho que eu julgo por demais importantes. Uma, eu não sei se o pessoal sabe que através do governo do Estado existe um sistema de avaliação do rendimento escolar no Rio Grande do Sul, chamado de SAERS, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no Rio Grande do Sul. E muitos municípios estão sendo, não sei, prejudicados ou até lesados por algumas situações que são por demais importantes. Eu fui a fundo, fui analisar, fui verificar, preocupado com o nosso município de Arroio do Meio. E conforme essa avaliação, o município de Arroio do Meio vai perder em torno de 1,5 milhão de ICM no ano que vem. E, logicamente, eu fui ver o que aconteceu, como foi feito isso, como foi feito esse teste, porque o pessoal, os avaliadores, eles vêm para a tua comunidade, para o teu município fazer essa avaliação. E, segundo a lei, estabelece que a avaliação será aplicada em todas as escolas públicas no ensino fundamental, ensino médio, na rede estadual e nas redes municipais. Em todas. E aí eu fui me informar o que aconteceu. Assim como outros municípios também estão recorrendo. E aí, logicamente, existe o momento e o período de fazer a sua defesa quanto a isso. Poxa, perder 1,5 milhão de receita não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E aí o que aconteceu? Para minha surpresa, em primeiro lugar, os alunos, e conforme a lei também diz, com deficiência intelectual, para fazerem a prova, eles têm que ser acompanhados com alguém que saiba da situação dessas pessoas, né? Então, essa é uma situação que não aconteceu aqui. Em segundo lugar, como diz o decreto, todos os alunos deveriam participar. E aqui em Arroio do Meio, 5 escolas não foram procuradas, portanto, os alunos não participaram e o pior, foram computadas na nota. Isso é uma situação que não está de acordo com a realidade, com a normalidade. Quer dizer, se 10 fazem a prova, vamos pegar a nota dos 10 e fazer a divisão, e essa vai ser a nota. Na realidade, 10 fizeram a prova, mas 8 não fizeram, portanto, essas notas foram consideradas zeradas. Dessas 8 pessoas, essas 8 crianças, no caso, ou dos 8 estudantes, mas foram computadas na média. Poxa, isso não pode. Daí eu fui procurar para ver se dava para fazer alguma coisa, e a educação, graças a Deus, fez a sua justificativa, encaminhou, porque existe pelo SAERS, que é esse sistema de avaliação, encaminhou uma solicitação no sentido de que, isso claro que não é só Arroio do Meio que está fazendo isso, deve ter outros municípios também fazendo isso, e que perderam, e vão perder um monte de ICM, né? Que muitas vezes municípios pequenos é a receita que ainda tem para fazer o serviço dentro da municipalidade. E foi feita, então, essa justificativa dentro do tempo, conforme o próprio formulário que existe por parte da educação do Estado do Rio Grande do Sul, e isso foi feito, graças a Deus, e tomara que isso traga resultado para que não se perca esse valor substancial para o município de Arroio do Meio, assim como para outros também. Então, é importante que se fale sobre essa situação e importante sempre estar atento a isso. E, graças a Deus, a nossa educação estava atento a isso e colocou de uma forma legal. E agora vamos ter que aguardar. No segundo momento, eu queria falar da área da CNC, que é a área nobre aqui do município de Arroio do Meio. Talvez seja hoje a área mais nobre que existe, né, no município de Arroio do Meio. E eu sei que o secretário Áureo, o prefeito Danilo, a vice-prefeita estão atentos quanto à questão de poder transferir essa área para a municipalidade. Agora existe existe o SPU em Porto Alegre, que é a Superintendência do Patrimônio da União, que está sendo comandado por uma superintendente chamada Jaciara, e essa Jaciara praticamente empenhou a sua palavra. Claro que agora a burocracia vai ser terrível, porque se fez a vontade do pessoal de baixo, no sentido de que, sabe como era antigamente? Antigamente se media as áreas por palmos. E agora se vai voltar à primeira escritura existente e conforme esses primeiros dizeres que ali estão, tem que se fazer de acordo com os primeiros dizeres da escritura da área da CNC. Isso está sendo providenciado, graças a Deus. Eu acho que o município não pode falhar e não pode deixar isso de lado, porque, como eu disse, é a área mais nobre. Mas eu sei que o secretário, a administração municipal, está muito atenta a isso para que, enfim, imagine só a área da CNC para o município, o que, que isso poderá representar para a nossa comunidade Arroio do Meio. Um outro momento eu quero cumprimentar o pessoal, nós tivemos de novo uma pequena mini enchente, né? O pessoal da Defesa Civil, que tem os seus coordenadores, o Perinho, o Valdecir e todas as secretarias que participam, o prefeito, o vice, que tem, eu acho que nós avançamos muito nos últimos anos nessa situação de informar a população do que pode e o que não pode acontecer. Bah, isso é muito legal. As equipes trabalham em uma voz só, quer dizer, se comunicam, existem os meios de comunicação onde as pessoas são informadas do que está acontecendo, do que pode acontecer, e para elas estarem bem tranquilas quanto a algumas situações. Claro que não se pode, os contratempos da vida acontecem, né? Acontecem, mas pelos dados, pela avaliação, pela tecnologia, pela informação, mas tem que elogiar esse pessoal que participa, que está ali atento para que as pessoas não sejam eventualmente prejudicadas em nada e que passe a enchente e as pessoas possam estar dentro da sua normalidade. Parabéns a essa equipe de trabalho. O vereador Rocha, ele falou do asfalto para a Picada Arroio do Meio. Claro que o pessoal está por demais, contente, satisfeito, se demorou um pouco a mais, eles não querem saber, eles querem saber e cumprimentar a administração por mais esse feito, devem terminar essa semana para depois só fazer a pintura. Fiz várias visitas hoje a esses moradores que ali estão e a alegria é por demais, só de tirar o pó na frente de casa e até uma senhora me disse, pelo amor de Deus, eu abri a janela para ver se tinha pó, não tinha pó, mas hoje estava meio úmido ainda, mas não vi mais pó. Ah, esse pessoal fica, a gente sabe o que é isso, quem tem asfalto na frente de casa, quem tem alguma proteção na frente de casa sabe o que é isso, sabe o que traz para a saúde também, né? Meu Deus do céu, para a saúde. Mas aí eu cruzei por um trecho, Rocha, entre a rua João Rauber e a Otto Nuss, no sentido da fábrica Esmajolo, ali tem um trecho de uns 300 a 400 metros ainda. Bah, esse pessoal está triste. Lógico que vão estar tristes, né? Se fez um trechinho de paralelepípedo, depois se começou o asfalto, mas ali tem um trecho de 400 metros ainda que não tem cobertura nenhuma. E é praticamente o início da estrada, depois da João Rauber, para a rua Otto Nuss. Então é uma pena, esse pessoal espera com ansiedade, porque, enfim, é o único trechinho ainda
que resta. Um minuto, vereador.
Sim, é o único trechinho que ainda resta para que todo esse trecho da picada esteja asfaltado, a não ser lá em cima, que logicamente que... E aí eu conversei com o pessoal da administração para ver da possibilidade de que se possa também colocar este trecho de 300 a 400 metros em dia. E para eles vai ser uma imensa satisfação, como para todo mundo que recebe o asfalto. Está bem, presidente. Obrigado e até a próxima.
Passo a palavra para o vereador Rodrigo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, secretário, jurídico, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nessa noite. O meu assunto hoje vai ser continuado do assunto que eu tive na outra sessão já, que é sobre a RS 130, falei um pouco da ponte também, assunto que eu já levantei, então na outra sessão. Várias pessoas me procuraram quando eu falei sobre esse tema na outra sessão. Acho que é um tema muito importante, de uma ampla discussão. Essa importante via para nós aqui de Arroiomenses, principalmente para nós continuarmos o nosso desenvolvimento, como o colega Rocha, Paulo já colocou, a gente vem avançando em desenvolvimento, em crescimento. Essa via ela é muito importante para Arroio do Meio, é a nossa veia maior que nós temos. Hoje tem muita tranqueira e perigo, principalmente nos horários de pico, então nem se fala, porque o perigo ele é muito eminente, muito grande, a gente sabe disso. Precisamos, acho que todos, pensar junto num objetivo, nós, Câmara de Vereadores, o Executivo, a CISAM, os lindeiros, as empresas, para pensar em soluções, para não chegar o ano que vem, chegar em 2025, talvez, quando o governo do Estado talvez lançar um edital para passar essa rodovia para a iniciativa privada, que é o que eu acho que vai acontecer, é o que a gente escuta do governo. Então, nós também temos que estar a um pé à frente disso. E se nós tivermos, eu acho que, unidade, eu acho que será muito bom. Se nós não tivermos essa unidade entre todos nós, acho que isso demora a evolução. Acho que nós temos que começar a discussão disso nesse momento já. Isso já aconteceu lá atrás, quando muitas tinha muita diversidade, muitas diferenças entre propriamente a administração, entre lindeiros, empresas, propriamente o Estado, que não se tinha um plano ainda para seguir isso. Todos os colegas sabem que essa discussão já ocorreu. Eu acho que poderia ser feito uma audiência pública, escutando então todos esses interessados, para que juntos nós possamos lutar por essa causa. Eu acho que tem que ser uma causa juntos de todo mundo, nós, administração, arroiomenses, porque é o nosso gargalo que nos incomoda. Com todas essas forças, eu acho que juntas é muito importante que essa rodovia do município pensar isso logo, essas melhorias que seriam, as vias laterais que já poderiam ser pensadas, nós poderíamos abrir aonde não tem ainda essas vias laterais, tem um planejamento urbano adequado, eu acho que para a nossa marginal, desenvolver um plano diretor que leve em consideração o crescimento. Nós falamos tanto em crescimento das áreas próximas à área S-130, eu acho que isso também é importante para nós crescendo lá na frente, garantir a criação dessas vias de acesso adequadas, para não ter vias demais também. Acho que a gente também tem que levar em consideração isso, evitar a expansão desorganizada. A gente sabe que tem muita parte que já tem empresas, já tem loteamentos. Acho que nós aqui pensando loteamentos, eu acho que não é tão importante. Acho que é mais importante pensar em empresas no lado dessa RS, que é para o nosso desenvolvimento no futuro. Acho que nós temos que olhar isso desse jeito, porque as empresas procuram locais fáceis de acesso para os caminhões, para escoar a produção. Então, acho que deveria se pensar nisso. Acho que nós, todo mundo junto. Eu gostaria que talvez a administração puxasse talvez à frente desse importante tema para fazer uma audiência pública, para discutir isso junto com nós, com os usuários, moradores, o pessoal que tem indústrias, enfim, todos interessados, porque é muito importante. É o que eu falei já na sessão passada, sobre a ponte também, para nós já pensar isso junto, porque assim, ó, está cada vez mais difícil. Todos nós vereadores, acho que todos vocês têm queixas do pessoal que tem que ir alajado, estava cada vez mais difícil. Sei que está se pensando a ponte, mas eu sei que o município não vai conseguir arcar com esses custos. A gente sabe, nós temos que buscar verbas. Então, acho muito mais fácil para a gente conseguir isso propriamente para a RS, que logo lá na frente vai ser entregue para a iniciativa privada. Então, pode...
contribuir um pouco sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto de extrema importância, mas pelos conhecimentos que a gente tem, né, essa 130 vai ser a demanda no primeiro semestre do ano que vem, onde o governo do estado vai priorizar a duplicação da 130, né? Então, existe esse projeto em andamento, existe esse projeto, e com certeza, se o governo do Estado tem a ideia de fazer, tem grande possibilidade de sair, né?
Isso, né, Rocha? A gente sabe, a gente escutou isso, então nós temos que ver quais são as demandas. Ah, vamos pensar lá com a 482 ali, Dona Rita, o que nós vamos pensar, o que nós vamos cobrar do Estado? Nós, eu acho que nós poderíamos já estar um passo à frente, e essa é a minha colocação. Acho que esse seria um passo importante que nós poderíamos dar já. Quais são as nossas prioridades? Onde são as demandas? Para não lá no ano que vem, daqui a pouco chega o Estado e quer fazer isso, nós não estamos ainda sabendo como que vai ser isso, o que os nossos munícipes querem, as nossas empresas, o que nós vamos fazer, como é que vai ser esse projeto, qual é a prioridade, vamos começar ali, vamos fazer um túnel subterrâneo lá na Dona Rita também, o que vai ser isso? Esse debate que eu coloquei. Outro assunto que quero dar os parabéns então ao secretário Perim também, que a ponte lá do Arroio Grande ali da entrada do Moura Gaúcho foi resolvido. Também deixar claro ali que houve talvez o secretário do planejamento estava sabendo da situação, está aqui também o subprefeito de Arroio Grande, a gente passou isso para eles, talvez faltou um diálogo, uma conversa, mas quando o secretário ficou sabendo também, porque o problema poderia ter sido maior, poderia ter causado um problema, a preocupação era quando a água estava grande, que podia ter comido mais a ponte ali, e então trancaram um dia quando a água estava alta. Então está, graças a Deus, resolvido, foram colocadas pedras lá. Parabenizar pelo trabalho que foi feito, que é isso que a gente pede, isso que a gente é cobrado, né? Porque eu sou dali, sou do lado, o pessoal começou a cobrar, como vocês não falaram, como vocês não avisaram ainda? Então esse trabalho foi feito, e talvez teve um equívoco ali dentro, mas foi resolvido. Falei com o Perim também, e ele não estava sabendo, e outros que sabiam. Também, da agricultura, o colega Rocha colocou as situações, é realmente isso que os agricultores hoje estão passando, essa dificuldade do leite. Não é só do leite, hoje o que me preocupa, assim, integrados. Tem agricultor que está em depressão, tem gente que fez financiamentos altos. A gente sabe que a situação do suíno não está fácil, a situação do frango também não está fácil. Agora entra essa questão do leite, que sempre estava um pouquinho estável, mas baixando. Então, a dificuldade dos nossos agricultores, ela é imensa. Ela realmente nos preocupa, preocupa a todos nós. Então, tem ainda a situação das cooperativas, tem a situação da cooperativa Langiru, que está passando por imensas dificuldades. Então, não sabemos o que vai dar. Conversei com um integrado durante a semana também, que tinha suínos, não está recebendo suínos, está difícil também para receber de outras empresas, então não é fácil. Eu não sei como que isso tudo ainda vai ser resolvido, essa questão, mas nós temos que dar esse apoio para esses nossos agricultores. Acho que se puder a administração lá na frente pensar um pouco mais, porque a gente sabe que a demanda de terraplanagens, né, colega Rocha, está um pouco menor, acho que essa administração, porque não é culpa da administração, mas é por causa da preocupação dos agricultores, não tem como eles investir. São heróis os que estão investindo agora, ainda dá para dizer que são heróis, minha gente. Não está fácil, então precisa se dar esse apoio maior, como o colega disse, no
um minuto, vereador.
Incentivo já ajudou, mas também não é o que resolve, né? Como tu disse, nós queria dar mais, a gente sabe que todas as pernas às vezes não alcançam para fazer tudo. Todos nós somos praticamente vindos de famílias de agricultores, sabemos essas dificuldades que eles estão passando, e é uma pena que jovens estão desistindo, né? Então, esses jovens desistindo, lá na frente a gente não sabe como que isso vai repercutir, qual é a preocupação disso. Então, está sendo produzido, outros produzem naquela área, mas cada vez mais difícil e sobrando menos, né? Seria isso, presidente.
Passo a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, secretário Paulinho, prensa, demais pessoas que nos assistem nessa casa hoje. Hoje eu trazer um assunto que muitas vezes já foi comentado aqui, mas é comentado muito nas nossas ruas, é sobre um artigo escrito num jornal da Raquel Schwamba, Campanha Poste Limpo. Fiquei muito feliz quando me deparei com esse artigo, quando fiz a leitura e vendo a preocupação da iniciativa privada em melhorar o embelezamento, não só da nossa cidade, porque aqui se vê que o projeto que eles estão construindo junto com entidades, outras empresas, vai abranger o estado, daqui a pouco sai do estado, vai para o Brasil. Porque todo mundo sabe que os nossos postes, as frentes de muitas casas, hoje é um emaranhado de fios que ninguém mais sabe que fio que é de internet, se é de luz, se é de telefone, se é está funcionando ou não está funcionando. Então, parabéns a eles que estão fazendo essa iniciativa, foram os primeiros aí da região e eles estão procurando parcerias. Acredito eu que a administração aqui já tenha procurado eles ou vice-versa e que essa parceria já esteja atada e que isso logo ali na frente possa trazer frutos no embelezamento, principalmente do nosso centro e dos nossos bairros que hoje ficam muito feios com esses fios aí para tudo que é lado. E a gente já sabe também que no interior também já está começando a acontecer isso. Pode falar, Rodrigo.
Acho que tu foi feliz de colocar. Acho que a gente tem que enaltecer a Brasrede, que era a Arroyonet antigamente, quando ela começou, porque eles fazem um trabalho muito bacana, que antigamente, no lugar que não pega nada de celular, foram os primeiros que chegaram dentro do nosso município. A gente sabe que Arroio Grande é um lugar complicado, e eles sempre lutaram por isso, eles sempre estão preocupados, eles são daqui, são de Arroio do Meio, eles atuam em mais municípios, mas eles fazem um trabalho muito bacana, né, Marcelo? Tu foi feliz em trazer esse assunto. E o que a Raquel falava, às vezes, tem muitos que são irregular, eles pagam, a Brasrede paga por isso, e outros que botam assim por conta e não está regularizado, uma pena, né, que não tem uma fiscalização, né?
É, então, eles estão de parabéns, que nem eu falei, a gente sabe do bom trabalho, do máximo que eles dedicam aí para atender a nossa comunidade, problemas todo mundo tem, e aos pouquinhos todo mundo vai melhorando, mas é uma iniciativa diferenciada, uma iniciativa nova, então eles estão de parabéns. E nesse sentido, eu queria falar um pouquinho também, então, que acaba quase ocupando também, que é os postes, né? É novamente o problema da nossa iluminação pública. Estamos com problemas ainda, falamos há duas sessões atrás, mas os problemas ainda continuam. Muita gente sem iluminação, ou já pediram, não foram, ou estão aguardando, ou trocam e ainda acaba queimando a iluminação. Então, uma dificuldade muito grande. Nós já estamos há 30 meses dessa administração. O último projeto foi do ex-prefeito Klaus, onde foram trocados lâmpadas normais pelas de LED. Deste governo aí eu não vi nada ainda neste sentido. Provavelmente pode ter só para o último ano, então, de repente está guardado isto. E junto com isso, com a iluminação, eu volto de novo a frisar que é o problema do vídeo monitoramento. Em vez de melhorar, 30 meses já se fazem, piorou esse então, porque em vez de aumentar câmeras foram diminuídas. A área de lazer tem uma funcionando, eu acho. Não sei, a gente não tem mais acesso, essas que tinha na praça aí, de olho na praça, não vi mais nenhuma funcionando. Então, são coisas pequenas, detalhes pequenos, que foram prometidos que iam ser melhorados, mas já fazem 30 meses que o governo está aí e acabou piorando. Então, daqui a pouco vai ficar para o último ano tudo isso, mas vamos fazer o quê? São pleitos que a comunidade nos cobra e a gente tem que trazer aí para ir para esta casa. Seria isto, presidente.
Passa a palavra ao vereador César por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Meu primeiro assunto que eu trago referente ao nosso hospital. Na última sessão, antes da sessão, nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores os representantes do hospital, dando algumas explicações aos nossos vereadores, aqui colegas vereadores, a respeito da traumatologia não estar mais em Arroio do Meio. Eu lamento, mas ao mesmo tempo a gente entende a situação também. É uma pena pelos nossos comerciantes, que já, também já se manifestaram, alguns vieram me procurar, que sempre seria uma renda extra se a gente tivesse e continuasse com isso aqui. Como os representantes do hospital falaram, as pessoas que estão na fila do SUS, elas vão ser chamadas para novas entrevistas. E assim, ao mesmo tempo, vão ser classificadas. Urgência, emergência, não emergência. Só que daí fica uma pergunta que muitas pessoas me questionaram durante a outra semana. A emergência ou a não emergência dos médicos pode ser uma urgência da pessoa? Como é que vai acontecer essa classificação? Hoje nós temos, vamos usar um exemplo, a cirurgia de joelho. Menisco, é uma cirurgia simples. A pessoa pode esperar um pouco? Pode sim. Mas espera um ano, dois anos, três anos, daqui a quatro, cinco anos, isso é uma urgência já. Porque o joelho foi danificado e essa pessoa precisa continuar trabalhando para o sustento da família. Então, nesse sentido, eu fiquei um pouco pensando nessa classificação que vai ocorrer. Lógico, ela precisa acontecer. Mas aí daqui a pessoas que têm uma simples cirurgia para fazer, daqui a dois, três anos, tem uma urgência já. De simples cirurgia para ser uma cirurgia urgência. E eu acho que isso não é necessário. Nesse sentido, eu até já andei falando com o secretário da Saúde, eu acho que a administração pode ter um olhar especial referente a isso. Fazer um mutirão dessas pequenas cirurgias que nós temos. Nós temos várias pequenas, não só na traumatologia, mas outras cirurgias pequenas. Vamos tirar essa angústia dessas pessoas, das famílias delas, que elas podem, algumas estão encostadas, outras estão trabalhando com dificuldades. Vamos tirar essas dificuldades da pessoa e vamos fazer um mutirão de cirurgias. Nesse sentido, eu acho que a administração vai ter um olhar diferenciado e fazer um mutirão para... E ao mesmo tempo se ajuda a diminuir a fila de espera daquelas outras que vão ser feitas pelo SUS. Continuando, semana passada, fiquei feliz com o anúncio da administração na reforma das duas salas na Rua Barbosa, na escola. Acho que a gente vai ser em torno de 120 mil, mas a reforma que vai agregar mais duas salas de aula na Rua Barbosa, sempre é importante, todas as escolas estão sendo feitas uma e outra reforma. E aí eu faço um pedido especial referente à escola João Pedro Kerbes e à escola São Caetano. São duas das maiores escolas também. E principalmente a São Caetano está com muita falta de espaço, salas e principalmente vagas noturno integral. Nós temos crianças da escola São Caetano que estudam em outras escolas do bairro São Caetano. Então, eu acho que Quem sabe as próximas reformas, depois da Rua Barbosa, pode ser uma ampliação na Escola São Caetano. E ao mesmo tempo, nós temos espaço lá e temos todo aquele terreno na Escola Beda Kerbes, que pode ser aumentado e melhorado ainda mais vagas para as nossas famílias do município. Falando em asfalto, passei lá essa semana, durante o meu trabalho, eu vi quando as máquinas chegaram, as pessoas, todo mundo parado na beira da estrada, observando, esperançosos, né, e rindo, que vão ser contemplados. Fico feliz com mais esse asfalto, essa conclusão desse asfalto. E, ao mesmo tempo, as pessoas já estão esperançosas em outras ruas do município. Espero que logo, logo, a administração possa anunciar o próximo asfalto, e mais o próximo, e a próxima rua. Quanto mais ruas serem asfaltadas, diminui o custo de manutenção também dessas estradas. Nesse sentido, as pessoas também ficam mais tranquilas e esperançosas. Quero fazer um comentário a respeito das laçadas. Essa semana eu recebi dois protocolos, pessoas que me mandaram. Um protocolo de março e o outro de abril. Puxa vida, isso faz 4 meses que uma pessoa solicitou de uma área municipal e a outra foi solicitada de uma área particular. Eu acho que a área municipal, que é do município, é de total responsabilidade do município. Essa área verde tem que ser executada. Não podemos deixar 3, 4 meses o INSO tomar conta, criar bicho. Não se sabe se não tem água parada ali dentro, por causa dos mosquitos. E a área particular? Eu acho que todos os donos de áreas têm que ter o bom senso de manter sua área limpa. E, ao mesmo tempo, nós temos nosso setor competente que tem que conversar com essas pessoas, notificar elas, dar um prazo. E se não tem um prazo, é que a prefeitura execute e possa botar no próximo IPTU. Mas vamos manter nossa cidade limpa. Não vamos deixar virar. Aí nós temos lá na mesma rua 20 terrenos limpos, bem cuidados, uma estrada bem feita, cuidada, e lá no meio um terreno que dá para esconder um auto dentro, de tão alto que é o INSO. E aí a mesma coisa, as pessoas questionam, sim, uma área verde é limpa, outra não. Qual é o critério usado? Não sei, eu disse. Então, nesse sentido, acho que é importante uma atenção maior por parte do setor competente nessas roçadas, para que deixemos o nosso município bonito para as pessoas, para os visitantes. É a mesma questão da, que o Marcelo levantou, dos postes. Legal a iniciativa da Brasileira, importante, até... Acho que foi ano passado, eu questionei São Caetano. Tinha na frente do mercado da Josnite, eles botaram uma estaca embaixo para os autos poderem passar, de tanta fiação que tinha pendurado perto do chão, antes que se causasse um acidente. Isso é importante. O embelezamento da cidade, o cuidado com a cidade, com os bairros, dá uma visibilidade boa para o nosso município. Ainda mais quando se fala muito em turismo. As pessoas de fora observam e fazem os comentários. Então, vamos cuidar bem para fazer os comentários positivos.
Um minuto, vereador.
Senhor, isso. Obrigado.
Passo a palavra à vereadora Helena por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem. o neto do colega Paulo. Estava olhando aqui as crianças, os dois meninos. Que bom, ele veio ver, assistir o vô. Meu primeiro assunto hoje, eu quero dar os parabéns à Amã pelos seus 53 anos. Um breve relato também, que eu, inclusive, andei lendo de novo esse livrinho, que eu gosto muito, tem os depoimentos de alunos. Então, assim, a Amã foi criada em julho, 18 de julho de 1970, um grupo de pessoas dos mais diversos segmentos, liderados, na época, pela dona Dirce Vasconcelos, decidiram tomar uma atitude ousada para resolver os graves problemas sociais vividos pelas famílias, especialmente as crianças do bairro. O trabalho da Amã é envolvido por muitas mãos. São 53 anos de uma história feita de alegrias, desafios, dificuldades, conquistas. Então, eu quero parabenizar a cada pessoa que passou pela Amã, a cada um que deixou sua marca. As crianças que foram com seus medos, com angústias, com sonhos, muitos sonhos, talentos, mas que nesse lugar se fortificaram. Em 2015, então, foi lançado esse livro, Amã, 45 anos, uma história feita de muitas histórias. O texto, escrito pela professora Rosalie Mantelli, detalha muito bem a decisão e o significado da associação e como instituição de amparo às famílias, em especial às crianças. Então, é uma entidade que merece todo o nosso apoio, o nosso respeito, embora tenham acontecido alguns entraves há um tempo atrás, alguma situação difícil, mas que, felizmente, parece que está tudo bem. E tomara que não aconteça mais nada.
Vereador. Sim, claro, Paulo. Não, eu, diante disso que tu estás colocando, a Amã é uma entidade, pelo amor de Deus, né? Com todos os seus problemas, com todas as situações, mas eu acho que ela ajudou muitas pessoas aqui no nosso município. É uma entidade que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Eu citaria a vereadora Helena, independente de cor partidária ou não, há sempre a Amã Leda. Né? Vou dizer isso, né? A Leda foi uma pessoa que muitos e muitos anos trabalhou ali e se dedicou a essa entidade.
Sim. Obrigado. Obrigada, colega. É, assim como tantas outras pessoas e a própria comunidade, empresas. Então, como o senhor colocou, né? Merece todo o nosso respeito, o nosso aplauso, aplauso de pé por essas pessoas que estão lá, a diretora Ingrid, que tem também uma fala muito bacana, que eu gosto muito, que ela que diz que a Amã foi construída por muitas mãos. Então, só posso dizer da minha felicidade em saber que as coisas estão andando. São 53 anos, isso é metade de uma vida. Né? E tomara que dure por mais 153 anos. O outro assunto que eu quero comentar, trazer para esta casa, compartilhar com os colegas vereadores, que talvez também já foram questionados sobre o que e como o município vem se preparando, ou quais as ações preventivas que estão sendo feitas para minimizar os prejuízos causados pelas cheias do rio Taquari e Forqueta. A Defesa Civil tem se demonstrado ágil e muito prestativa nos momentos de enxurradas e cheias. No entanto, a comunidade espera mais e não concordo com eles. Eu acho que tem razão, porque a situação é bem crítica. Como eu sempre digo, eu posso falar porque eu também vivo em área alagada. Esperam talvez mais da administração, que isso vai ajudar a comunidade, o município, e principalmente a Defesa Civil e as pessoas que se empenham em resolver essa situação. como é o caso dos bolsões de contenção, que tanto se falou, se isso já está em construção, se tem alguma previsão, onde seria realizada essa obra. Outra situação que se deu nessa última enxurrada, cheia, foi o deslizamento do barranco do Arroio do Meio em um local com várias moradias. O que, que será feito para conter isso, a fim de proteger essas famílias que ali residem? É oportuno mencionar também que nos meses de fortes chuvas, o nosso interior sofre muito também. No sol ou na chuva, o interior não para. Precisamos de manutenção rápida para os acessos das propriedades e mais material para essas propriedades dos produtores. Também outro assunto que eu trago, a questão da ponte nova dos Vins. Se será realizada apenas a construção da ponte, é uma coisa que eu fico pensando, uma ponte de concreto, ou se será feito alguma coisa a mais, talvez erguer acima da rua, eu não tenho muito conhecimento, não é? Mas, enfim, é uma curiosidade que eu tenho, erguer acima do nível do rio. Cabe também lembrar que o nosso interior possui diversas pontes de concreto e de madeira. Os colegas César e Rodrigo daqui a pouco podem me ajudar. De madeira ainda, que também devem receber mais atenção nessas situações, sendo que as suas cabeceiras podem sofrer deslizamentos, como aconteceu com o Arroio Grande. Acesso da família Schmitz na picada, ponte do travessão que liga a linha 32, Arroio Grande na altura do Horn e outras. Mais uma vez eu quero elogiar e muito trabalho da Defesa Civil, muito prestativa. Porém, eu pessoalmente espero mais da administração em relação às obras de prevenção, como os bolsões prometidos, uma resposta rápida na questão do auxílio às propriedades rurais também, que o nosso interior não pode ser esquecido, que sempre me chama muito a atenção, eu presto muita atenção nos comentários do colega Rocha. Isso, muito obrigada, presidente.
Passo a palavra para a vereadora Adílis por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. Falar um pouco sobre o requerimento, a questão da solicitando o tapa-buraco, que vejo isso como quase que desnecessário nós toda vez aqui nessa casa fazer esse pedido, esse tipo de pedidos, porque isso cabe ao órgão competente, que é o DAER, fazer uma vistoria periódica e ver aonde precisa ser melhorado para melhorar a trafegabilidade dos usuários da via. Comemorar também o retorno das obras do asfalto na Forqueta. Aqui se falou muito nessa casa já dos asfaltos da picada, linha 32, e todos que já aconteceram, o que estão em andamento. E a gente fica feliz com isso, porque sinal de que as coisas estão acontecendo e porque também acontece porque realmente essa casa aqui foi parceira e aprovou o financiamento de 14 milhões para essas obras e tantas outras que estão à espera. E Forqueta, então, como é uma obra do Estado, a gente sempre está nessa pendência da espera. É lamentável, é uma palavra que eu não gosto de usar, mas é lamentável o que as pessoas passam e sofrem, né? Além da poeira, os buracos, um trabalho feito e perdido, né? Desperdício de dinheiro público, que foi começado e as máquinas foram destinadas para outras obras que tinham prazo de previsão, prazo de entrega. Eu quero crer que esta seja a última vez que isso acontece, que as máquinas são deslocadas e que essa obra seja terminada de uma vez por todas. que com certeza são 40 anos mais que a comunidade espera também esse asfalto. E com certeza Forqueta também é merecedor desse trecho, da conclusão desse trecho.
Acho que bem colocado e bem mesmo, né? Aquela angústia, como se teve diversos inícios e nunca tiveram êxito de ver o seu asfalto na frente de casa. Agora a comunidade está passando por isso de novo. Uma grande parte desse asfalto com a base praticamente concluída. Falta um trajeto mínimo e aquela lenga-lenga, que nem
exatamente.
Falou. A angústia daqueles agricultores lá. Será que vão nos abandonar? Será que vai sair do papel? É, a gente se coloca na situação dessas pessoas. É. Muito obrigado.
Eu passo um filme na cabeça, né, Adilis, nós que somos de Arroio Grande, o que já foi passado lá, né, não é por administrações não ter conseguido, não querer fazer, era do Estado, mesma situação que está ali. A gente sabe da situação da própria empresa que está ali, né, que está em recuperação judicial, é o que nós passamos em Arroio Grande, começa, para, eu acho, pelo que a gente tem de informação, acho que eles conseguiram fazer um acordo e vai terminar. Eu quero muito que termine, eu sei da angústia dessas pessoas, eu sei que Arroio Grande passou por esses entraves, tomara que essa empresa consiga fazer. Acho que é um exemplo para o Estado também, quando faz esse tipo de licitação, que tome um cuidado para que, quando uma empresa tiver uma situação difícil, que consiga terminar.
Enfim, espero que a novela esteja no último capítulo. Falar também em projetos de continuidade, né? Que se falou em continuidade de asfalto, eu quero me referir a um projeto que está em andamento e, casualmente, hoje é a formatura, o curso da capacitação do cuidador do idoso. Isto é um projeto que começou em outra gestão e foi muito aplaudido, está sendo muito aproveitado. Hoje são 20 mulheres que estão se formando. São 40 horas aulas, o curso é gratuito, é de super aproveitamento, porque eu também estou fazendo ele. Isso não quer dizer que isso seja... Primeiro, eu sempre digo, a gente pensar de como cuidar de mim mesma, a partir dali, dentro da minha família, dentro da comunidade, e, por que não, uma especialização. É uma forma também que... a pessoa pode se especializar e pode usar isso como profissão. Sugiro isso aos mais novos. E o mais incrível é que ali são só mulheres, né? Então, eu peço também que os homens também se habilitem, né? Porque isso também é uma forma de, é uma forma de trabalho. E é uma, ultimamente está sendo muito procurado essa questão do cuidador do idoso. Então, a enfermeira Kelly, ela realmente, ela transmite seus conhecimentos com muito entusiasmo, e isso motiva a gente a ir em busca da aula quando ela acontece. E, então, eu deixo aqui o recado, né, que as pessoas se habilitem, os interessados, quando tiver essa oportunidade de novo. Agora está... finalizando, mas daqui a pouco mais provavelmente vai ter outras oportunidades. Quero também deixar a minha homenagem aqui aos colonos e motoristas, logo ali na frente, dia 25 de julho, sempre essa data comemorativa, mas eles não têm data e não têm hora, né? Então, que são guerreiros na lida da agropecuária, faça chuva, faça sol. Com sorte do seu trabalho, eles levam o alimento na mesa das famílias e possibilitam o desenvolvimento ao município. Então, um forte abraço a cada um deles e que realmente não desanimem, porque o colono e o motorista é o esteio da vida das pessoas. Muito obrigada.
Passa a palavra ao vereador José Elton por 10 minutos.
Cumprimentar, presidente. Colegas, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa hoje. Primeiro eu quero então parabenizar a Adilis por estar se formando, por se habilitar e dizer que é a terceira turma dessa gestão já que está se formando. Com certeza, como se diz lá desde, né, Paulo, a gente nunca sabe tudo, a gente todo dia aprende e realmente é importante, muito importante. Eu preciso fazer algumas colocações em cima do que já foi colocado na sessão anterior, e hoje o Rodrigo de novo voltou a esse assunto, sobre a ponte. Eu fui até Lajeado conversar com a administração sobre esse assunto. Primeiro eu preciso dizer que o governo do estado está prometendo para o primeiro semestre, que o Nerócio falou, a abertura do edital da RS 130. E o que é edital, como o Rodrigo pedindo, é a hora de abrir o edital e nós debater o que nós queremos e defender agora já, mas ali, como já foi feito na outra, a gente já garantiu o viaduto, que era uma demanda, a gente de outras administrações já, nós ter um viaduto, não é só um trevo. Então, é o momento, claro, já podemos ir falar, mas aquele vai ser o momento de nós se preparar e as nossas entidades para debater o que nós queremos a mais. E dizer que não vou concordar de forma alguma em nós hoje fazer uma ponte na RS 130. E quando eu comentei isso com a administração de Lajeado, eles até riram da mim. Mas vamos botar dinheiro, onde é que já está? Vai estar ali, vai estar junto. A iniciativa privada vai cobrar por 30 anos depois que eles ganharem o edital. Eles vão fazer a ponte. Vai ser uma das prioridades, a primeira coisa que vai ser feita. E outra coisa, a ponte. Onde é que ela vai ser hoje? Tanto que o projeto ficou pronto ontem. O secretário e... Não é secretário, é o vereador, engenheiro Fornari, Lajeado. Falei com ele. Lajeado já está trabalhando e pensando em melhorar acesso pela Estrada Velha. Já tem projetos, já estão debatendo como tem que... Eles sabem que vão ter que ampliar, alargar essa estrada, melhorar o asfalto. Então, assim, ó, eu vejo de muita importância essa ponte, onde ela vai ser feita. Vou defender isso até o momento que eu tiver nessa casa, pois eu penso que futuramente a RS-130 ainda vai ter sempre movimento. As pessoas que trabalham, nós estamos pensando no pessoal de Herói do Meio que trabalha em Lajeado, pessoal de Lajeado trabalha em Herói do Meio. Nós temos a nossa Univates, as pessoas se deslocam até uma ponte iluminada, uma rua iluminada, com certeza vai ser hoje a ponte de ferro na noite, todo mundo sabe, ela tem seus perigos. Então, eu vejo isso como uma grande obra e vou defender nessa casa, mas Rodrigo quer colocar...
Não, não é que eu sou contra isso, seria o ideal, seria as duas pontes nessa aí. Só que, pelo que eu escutei também, as notícias, eu escutei as entrevistas do governo de Lajeado, eles também vão buscar recursos do Estado. Essa era a minha colocação. Com certeza, se a ponte já estivesse pronta ali numa duplicação, se abateria isso na concessão. Né? É isso que eu quis colocar, né, Pantera? Mas seria importante as duas estarem. Seria o mais importante, né?
Eu acredito que é isso que vai acontecer. Porque a concessão, isso é uma coisa que tá, para mim está muito claro, ela vai sair, ela vai acontecer, a concessão. E a ponte é uma das primeiras obras que vai ter que acontecer.
Permite uma parte. Pelo que me parece, para informação, assim, está se aguardando uma audiência com o próprio governador do estado, que me parece... ver com bons olhos essa construção. desde que os municípios entrem com o projeto. Me parece assim, né, que já existe um orçamento de em torno de 12 milhões. E eu acho que depois dessa audiência, que poderá acontecer em breve, né, vereador, aí eu acho que a gente tem que começar a mexer os pauzinhos e poder conversar e cada município se orientar em cima daquilo que o governo do estado tem como resposta para dar. Obrigado.
Então, acho que, como eu falei, né, isso que o Paulo falou, sim, é verdade. Claro que agora o passo é levar esse projeto ao governo do estado. Já está sendo tomada essa medida. Mas, então, estou contente, eu realmente quero que saia, claro, né, as duas pontes, eu quero que dizer lá num futuro não tão longo, vamos falar em 5 anos, nós ter as duas pontes, e aí para nós realmente só vamos, Arroio do Meio só tem a ganhar com isso aí. Quero também falar da presidente Vargas. Já falei na outra oportunidade, então, e o que é bom e o que deu certo foi o estacionamento ali de um lado só, e a gente já está trabalhando com o Departamento de Trânsito, junto que vai levar o pessoal responsável, para a gente ampliar esse estacionamento na frente do Mercado Amarelo, aquela rua, pode falar.
Quero parabenizar o senhor pela iniciativa lá, como melhorou o trânsito, quem usa aquela via diariamente ou semanalmente vê de longe a melhoria que teve no trânsito depois da ponte até lá passando a BRF. Parabéns pela iniciativa, vereador.
Obrigado, acho que é isso que a gente está aqui, a gente é eleito pelo povo para trazer. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas são coisas pequenas e já, como já estou falando, a gente agora já está tratando com o departamento, me fugiu o nome de trânsito agora, que vai equipar o conselho, né? Ampliar pelo menos até na Rua do Sete, porque ali no Amarelo também é um gargalo bem complicado, no horário de pico, os ônibus. Então a gente já está tratando, eles estão tratando dessa parte. Quero também parabenizar a administração e a empresa. Passei essa semana ali na nova escola infantil da Barra Forqueta. O seu trabalho está andando bem, realmente. A escola está a todo vapor. Daí, como o colega César coloca, parece que eu não posso aceitar, entender. Quero entender, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo 3 ou 4 reformas em escolas, e acho São Caetano, sim, São Caetano e Barra Amoré está servindo uma escola nova na Getúlio Vargas. Ela vai ser empenhada esse ano em Brasília, no FNDE. Deputado Dirceu Franciscão, que volta a dizer, não é do meu partido, está intermediando com o Busato, e a gente tem a garantia que até o fim do ano provavelmente vai ser empenhado esse recurso para construir essa escola nova. Então, assim, a coisa está andando bem, a administração está olhando com carinho para todas as áreas e tem muita obra acontecendo. E se ficar alguma para o último ano, nós vamos fazer também, mas nós temos 4 anos obras. E para encerrar, só para colaborar com a Helena, dizer que a ponte vai ser aumentada 1,80 m acima da que está hoje no 20. E está, a licitação está sendo feita, essa semana ou a próxima semana a empresa vai ser, ganhar a licitação vai ser anunciada. Tá bom? Obrigado, senhor. Isso.
Passo a palavra para a vereadora Alessandra por 10 minutos.
Boa noite, presidente, colegas, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Como um primeiro assunto, também complementar um pouquinho a fala do colega José Elton em relação à questão da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, e dizer que eu sou uma eu utilizo muito, né, justamente por trabalhar também lá na Univates, esse trajeto, porque já sofri acidentes lá na RS 130, E eu tenho um pouquinho de receio sempre de passar. Claro que a duplicação, a gente espera que justamente diminua muito, né, o risco de acidente. Mas o fluxo de carros da RS é muito maior do que a nossa, essa estrada interna que liga os dois municípios. Isso e essa mobilidade urbana entre os municípios, acho que só tende a facilitar a vida de todos os moradores de Arroio do Meio que vão para Lajeado, assim como os que vêm de Lajeado para Arroio do Meio. Então, eu sou uma que aguardo que essa ponte consiga ser executada em breve. Outra questão que eu quero comentar também, falando um pouco do que o Paulo Bax trouxe em relação à prova do SAERS, quando o meu colega me colocou da situação, eu fiquei muito preocupada também, porque principalmente porque em relação às provas, né, para as crianças com déficit cognitivo, elas precisam ser adaptadas. Não pode ser a mesma prova, e eu trabalho com educação, e quando eu tenho algum estudante que tem déficit cognitivo, eu tenho que adaptar todos os trabalhos, todas as provas, e isso é o que se faz dentro das escolas. Os professores adaptam toda a questão educacional para o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças. Então, eu não sei quem foi que teve essa ideia de aplicar dessa forma as provas do SAERS lá do governo, mas isso é algo que a gente tem que até, acredito que, conversar com os nossos deputados estaduais, porque isso aí é muito grave, a forma como foi feita, e vai prejudicar muitos municípios. E também, Paulo, tu comentou em relação ao número de pessoas que fizeram, a quantidade de escolas, uma que foi aplicada aqui em Arroio do Meio, isso?
E foi aplicado em cinco, não foi aplicado nenhuma prova.
É, justamente, cinco escolas vão ser aplicadas a prova e ser feito a média entre todos. Esse cálculo é ridículo, não tem como um governo, a pessoa que pensou nesse cálculo, ele realmente queria diminuir o valor que lhes passa para o município. É a única conclusão que se chega com esse tipo de atitude e regra que colocaram para o desenvolvimento dessa, ou da avaliação dessas provas. Outra questão que eu trago, então, é uma sugestão para o executivo e pensar na viabilidade de colocar e ampliar um pouquinho mais do que já foi ampliado dentro da saúde e assistência social do município. Hoje nós temos o CRAS, que faz um trabalho muito, muito bom, que trabalha com vários públicos diferentes, faz muitas oficinas, faz, de uma certa forma, acolhimento a muitas famílias e trabalha com a prevenção, principalmente, em relação à assistência social para as pessoas da comunidade. Mas o CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social, que já tem sendo instaurado em vários municípios desde 2009, então já tem são quase 20 anos, né? Mas 24 aqui anos que já passou, e ainda nós não temos dentro do nosso município. E, pelo nosso porte, nós poderíamos ter um CRAS e um CREAS. E o CREAS, o que ele vai fazer? Ele trata das consequências e acompanha as famílias e indivíduos em situações de violência ou violação de direito. E, então, ela faz um acompanhamento maior do que hoje o CRAS. E, justamente, quando a gente veio semana passada, a Maria Helena e eu falamos em relação à questão da violência contra a mulher, eu logo comecei a olhar para os outros municípios e perceber que todos que têm CRAM, eles já têm CREAS. E o CREAS, ele vai tratar também, não somente a mulher, mas a família. é a criança, é o idoso, é todos que estão envolvidos na situação de vulnerabilidade, em situação de violência. Então, eu acredito que a Rui do Meio precisa fazer essa ação o quanto antes de trazer o CREAS para a Rui do Meio, né? Porque, além de acolher, orientar e acompanhar os indivíduos, né, ele vai fortalecer e reconstruir os vínculos familiares e comunitários. E acho que isso é fundamental. Eu cheguei lá a conversar com a assistente social no CRAS e perguntei para ela, nós temos, para colocar um CRES aqui, nós temos casos, nós temos necessidade? E ela disse sim. Né? Ela disse que já teve casos aqui em Arroio do Meio, onde teve abuso sexual, não só e violência com a sexualidade, não só da mulher, mas como da criança e do idoso na mesma residência. Então, eu acho que é urgente a gente pensar numa política para assistência social que vai buscar fazer esse trabalho com as famílias, com as pessoas da nossa comunidade que realmente precisam desse tipo de orientação, né? Então, eu quero sugerir que fortemente que possa ser pensado. E uma questão importante é que o CRES, ele tem uma contrapartida do município, mas também vem verba do governo federal para dar andamento a esses atendimentos, né? Porque tem exclusivamente dentro do CRES psicólogo, assistente social e um advogado que vão ter que dar conta de todas essas questões e acompanham e dão totalmente assistência às famílias, né, para justamente não só fazer a prevenção, mas acompanhar, dar suporte para as pessoas que têm essas necessidades dentro das famílias. Seria isso, muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Osvaldo por 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, jurídicos, imprensa e as pessoas que nos assistem. Primeiramente, queria agradecer, falar um pouquinho do meu partido, Progressistas, a oportunidade por poder trabalhar para que eu possa ajudar a população da Rua do Meio a ter melhor qualidade de vida, mais segurança. Que a população precisa ser vista com bons olhos, nós precisamos de oportunidade para mostrar nosso trabalho também. Agradecer também a Defesa Civil, Valdecir e o Perim, que fizeram um ótimo trabalho em questão das enchentes, que foram bem monitoradas e que continue assim, para que não aconteça o que aconteceu no passado. Também quero dar os parabéns a todos envolvidos na quinta-feira gastronômica, Sabores da Nossa Terra. Agradecer ao público que fizeram que essa festa ficasse mais linda. Grupo de danças, padarias, confeitarias, agroindústrias, cafeteiras, cervejarias e a todos que de uma outra forma ajudaram. Quero parabenizar a AMAN pelos seus 53 anos. Eu sendo um dos primeiros alunos também, junto com o seu Jorge e a dona Dirce, a dona Rosa, que hoje eu ainda é viva ainda aos 90 e poucos anos, fundadora também. Parabenizar o presidente, diretoria, cozinheiras, pessoal da organização e limpeza, todos que de uma outra forma fizeram que tudo desse certo até hoje, sendo uma entidade bem valorizada em Arroio do Meio e de respeito. Queria falar um pouco hoje sobre inclusão social. Se desejamos uma escola, uma cidade, uma sociedade mais inclusa e diversa, precisamos também ouvir as crianças e fazer junto delas e dessa união que surgem iniciativas inovadoras para ajudar a construir uma comunidade inclusiva para todas as pessoas, de diferentes gêneros, classe social, raça, cor, com ou sem deficiência. Hoje, em torno de 15% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência, que representa uma a cada 7 pessoas no Brasil. E onde podemos ajudar? Existem inúmeras formas, podemos citar algumas. Implementar brinquedos adaptados em parques e praças, locais de uso público, rampa portátil móvel de fácil acesso, que possa ser transportada para qualquer lugar adaptado em um mesmo ambiente. Promovendo discussão em sala de aula, conscientizar a população a importância da acessibilidade através das redes sociais, panfletos e outros meios de comunicação. Permitir o acesso por todas as pessoas, independente de condições de deficiência, através da acessibilidade e desenho universal. Eliminar as deficiências nos espaços, equipamentos públicos, e que atualmente não atendem à legislação vigente de forma a garantir a inclusão de todos. Isso é uma forma da gente tratar a população. Hoje, a população não tem muito acesso, deficiente, cadeirante, indiferente da sua situação de deficiência. Eu vejo que a Rua do Meio hoje, estabelecimentos são bem precários sobre essa questão. Não estamos adaptados a uma cidade grande, nossa cidade é uma população de 20 e poucos mil habitantes, mas eu vejo que tem bastante dificuldade de acesso a mercados, lojas. A nossa própria prefeitura tem deficiência no acesso. Então, seria uma coisa que teria que ser pensado futuramente para mudar, para ficar uma melhor qualidade de vida para toda a população. Serei sempre. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Recebo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, sou prefeito Oda, Forqueta e demais pessoas que nos assistem. Vou começar a falar um pouquinho da questão da manutenção das vias públicas no nosso município. O vereador Rodrigo já falou na última sessão da rua ou travessão Dona Rita Rui Barbosa, que está muito precário, e não é por causa das chuvas de agora, mas uma situação já que pendura por mais de 6 meses, onde a valeta, quando chove um pouco mais forte, extravasa por cima da rua e tem um desnível de 1 palmo, numa extensão de 10 a 15 metros, mais ou menos. Foi botado um fresado de asfalto e batido, mas aquele desnível está lá em 2 pontos. Não adianta lamber a lâmina da patrola por cima da estrada e não botar material. Muitas e muitas ruas hoje está aparecendo de novo o cascalho que foi botado há 20 anos atrás. Falta a deficiência da falta de material. Também com isso as estradas ficam em muitos lugares e pontos, às vezes mais fundo que as valetas, que também é um problema. Então, que o Executivo, que a Secretaria de Obras providencie e recoloque esse material, essa subbase e base, para que a estrada de novo fique boa, que consiga se abalroar ela e que tenha também uma boa trafegabilidade e segurança. Falar também na falta de transparência e gestão e, no meu ponto de vista, da falta de respeito com o dinheiro público. Tanto se falou no dinheiro sagrado e talvez hoje se entenda por que a demora das respostas nos pedidos de informações. Por que eu falo isso? Porque hoje uma bateria de 110 amperes que vai em alguns caminhões e máquinas, ela custa em torno de R$600, sendo que foi pago pela administração R$1.770. Uma diferença muito grande. Esse dinheiro falta na saúde, falta na educação, talvez para comprar ou beneficiar material para as estradas. Mas não é só isso. Uma embreagem viscosa que vai num caminhão, que vai na frente na hélice, naquela hélice do radiador, ela custa hoje, num orçamento atualizado, R$1.700. Sendo que a administração pagou R$4.221. E não é eu que estou levantando esses números. Está aqui, ó. É uma parte dos pedidos de informações que o município respondeu. Uma parte que foi respondida. Está aqui, ó, relatório emitido pelo município. Aí falar que o dinheiro público é sagrado e fazer esse tipo de coisa, muito estranho. Acho de novo que é por isso que não se responde aos pedidos de informações. A gente tem que ir para a promotoria pública para a gente ter direito a receber essas informações, que é por lei que a Câmara tem o direito de ter acesso a essas informações. Parabenizei antes o vereador, o colega José Elton, pela questão do estacionamento, mas falar também e pedir ajuda do colega de uma outra preocupação que se tem. A gente sabe que esse estacionamento também faz falta e que algumas empresas ao entorno estão usufruindo de uma área perto ali para estacionar, mas que a gente também, que o município possa também, talvez, adquirir uma área que fica ainda nos fundos daquele comércio, atrás da fruteira do Majolo ali, que é em torno de 1 hectare, que, pelo que eu sei, está para venda. E se a gente pensar um pouco nas empresas que possam, talvez, aumentar sua produção e precisar de mais funcionários, não vai ter onde estacionar. Então, colega, se também pudesse ver essa questão para o município, tiver condições de daqui a pouco adquirir essa área para fazer um estacionamento maior até para caminhões, que é mesmo com estacionamento hoje, quando para um caminhão de um lado ali, fica estreito e fica crítico novamente ou perigoso o trânsito. Falar também, parabenizar, na verdade, o CDL, evento que fizeram na semana passada, junto na CISAM, com o comércio de Arroio do Meio. Nesse evento, teve grande participação dos lojistas e também foi apresentado o case de sucesso da Brasrede, que começou há mais de 20 anos atrás, bem pequenininha, e hoje está presente em quase 30 municípios e tem filiais em outros municípios também, e que nesse evento também apresentou a sua preocupação com a questão dos fios que já foi colocada aqui, que tem esse trabalho pioneiro na organização dos fios e das redes para ter um pouco uma vista melhor da cidade, já que se fala também tanto em turismo, e que seja mais organizado isso. Falar na questão do SAERS me deixou muito preocupado essa situação, vocês já colocaram. Eu só não entendi quem que aplica essas provas, se foi o município ou quem que aplica isso, que as escolas não fizeram, então, essas provas. Uma preocupação minha, daqui a pouco os colegas vereadores podem trazer isso para a próxima sessão. E, por último, quero aqui parabenizar os colonos e motoristas, que é uma jornada tão sofrida para ambos, comemorada no dia 25 de julho. A gente sabe da dificuldade dos agricultores por tudo que eles passam, mas também assim é hoje com os motoristas. E mais uma preocupação grande com a questão da mudança da legislação hoje, que deve agravar ainda mais essa situação na questão do transporte, não só aqui, mas em todo o nosso país. Então, daqui a pouco a gente também ter alguma possibilidade de ajudar ou de fazer uma menção, uma moção, para ver se surge efeito e que possa melhorar essas situações. Então, meus cumprimentos pelo trabalho que essas duas classes fazem, e são elas também que fazem andar esse país. Seria isso, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Paulo Rick.
Assumo a presidência e dou o andamento nos trabalhos. Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer número 011/2023. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 058 e 060/2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citado reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 011/2023. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 058 e 060/2023 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citado reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 058/2023, peça leitura.
Institui o Programa Municipal de Premiação a Consumidores mediante a utilização da plataforma Nota Fiscal Gaúcha do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado. O contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 060/2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 400 mil, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Vereador Pantera.
Só para colaborar aqui nesse projeto aqui, é da ponte lá do Vinche, do 300 mil reais da emenda do deputado, hoje não mais deputado federal, Jerônimo Guerra, e da área de lazer navegantes, ali no outro lado do campinho ali, então vai ser investido um valor aí, uma emenda do Maurício Siders, como é que é? Também não é, sobrenome meio complicado, ele não é mais também deputado, então 100 mil reais dele para usar aquela área lá que hoje não tem nada, é mato, já foi limpado. Então também vai ser feito uma cancha de areia, pelo que me consta, uma para caminhada, enfim. Então a gente dizer assim que quando a gente vai para Brasília, né, a gente foi que a gente, alguns pensam, bah, vamos para lá, para lá, mas é muito importante ter frutos que vêm, de deputados que hoje nem estão mais lá. O município foi contemplado, aí, um projeto está entrando aí para a próxima sessão, para o hospital, em torno de mais de 1 milhão de reais. Então, é muito importante, eu friso aqui, essas viagens à Brasília do prefeito e de nós, vereadores, sim, porque bater lá, e é aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. Obrigado.
Vereador Oswaldo.
Essa implantação da área de lazer, do navegantes lá, eu fico até muito contente que, eu sendo morador lá de baixo, né, uma área abandonada, e sendo feita uma praça, algo para a comunidade, isso é muito gratificante na parte que eu que resido lá embaixo para a comunidade. Muito obrigado.
Vereador Paulo.
Realmente, se a gente analisa uma área de lazer no navegantes, eu acho isso muito interessante, aplicar 100 mil numa área de lazer, né? As pessoas ali precisam, tem que ter as suas diversões, então, enfim, aplicar esse dinheiro ali, aplicar para o povo diretamente, fico contente de se ter conseguido de deputados esse recurso. E o outro vai ser um desafogo, uma parte do desafogo da nossa comunidade do centro de Arroio do Meio, fazendo essa ponte, então. Com certeza, aprovo com muita tranquilidade.
Vereadora Alessandra.
Só para complementar, que todo o espaço de lazer sempre é importante para as comunidades, e que eu já tinha sido chamada por alguns moradores ali da localidade, né, já sugerindo que fosse feito, e eu disse, olha, já está encaminhado, né? Já está sendo pensado a ser feito. Então, é uma expectativa, já acho que de muito tempo, né, Oswaldo, da comunidade, de ter mais esse espaço para poder fazer caminhada, poder fazer a sua prática de exercícios ali nesse local.
Vereador Rodrigo.
Acho que os dois projetos são bem importantes, tanto a Ponte do 20, que é uma coisa que se pleiteia há tempo já, acho que vai ser importante para desafogar o trânsito, e também lá embaixo essa área de lazer ali vai ser importante. Também frisar que ao longo dos anos, várias administrações passando, que foi aterrado, que era um lugar que tinha um buracão ali, acho que você que sabe bem, Oswaldo, né, como era, hoje já está plano, então já tem a possibilidade de fazer isso, se criou esse lugar, e pode ser embelezado, melhorado, assim como em outras áreas de lazer dentro do nosso município. Parabéns aí.
Vereador Marcelo.
Não podia deixar de me manifestar também em outra oportunidade, junto com aquela comunidade, foi feita a escolha, que acaba sendo do município também, a reforma do campinho, daquele projeto, onde foi investido dinheiro público, foi um pedido da comunidade, e com certeza agora está se atendendo outro pedido da comunidade. A gente só pede, falando sobre isso, cuidar muito do balneário hoje. Semana passada me pediram, por causa disso que eu falei da iluminação pública em praças, né, que lá também se dê uma atenção especial nessa iluminação pública em áreas de lazer, qualquer uma, onde que for, é muito importante. Então, os dois projetos são muito bons e que bom venha ajudando a comunidade.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 062, 063 e 064 de 2023, Executivo, baixam as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição e assunto falado na Câmara. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.